Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta. Nosso destaque agora é mercado de café. O Secafé divulgou ontem uma redução bastante expressiva nos embarques do mês de agosto. A gente teve uma queda de 25,2% quando a gente compara o mesmo período com o ano passado. Mas me parece que Nova York não reagiu muito a isso. A gente encerra o pregão dessa terça-feira, dia 14 de setembro, com desvalorização lá na Bolsa de Nova York, para a gente entender como que o mercado está recebendo essas informações e tentar desenhar um cenário aí para o mercado de café, que a gente sabe que tem muita variável acontecendo, tem que acompanhar muita coisa. Eu convido agora mais uma vez aqui seu Eduardo Carvalhais, fala com a gente direto de Santos. Seu Duda, seja bem-vindo mais uma vez.
Oi, boa tarde.
Seu Duda, confesso que eu fiquei surpresa com esses números de hoje, com essa queda do mercado. Eu achava que as cotações pudessem reagir aos números divulgados ontem pelo Secafé, uma queda bastante expressiva. Como é que a gente avalia esse pregão de hoje, seu Duda?
É difícil, né? Eu brinco isso. Eu já estava falando agora há pouco com você, nem com bola de cristal dá para saber o que está acontecendo. Bom, primeiro que são muitas as variáveis, mas eu não vejo nos fundamentos nenhuma novidade, né? Ou seja, a seca continua. Ah, vai chover um pouco, choveu. As chuvas que tiveram no fim de semana, em nenhum lugar foi suficiente. Essas chuvas vão fazer abrir uma florada nesses lugares, né? Essa florada vai vingar? Ou quantos por cento vai ser perdido se não vierem chuvas constantes daqui para frente? Outra coisa, as temperaturas estão altas para o mês de setembro, desde o Cerrado até aqui a Mogiana de São Paulo. Não é? Esses embarques, que foram bem menores, a gente sabe que os estoques lá não são brilhantes na Europa, nos Estados Unidos, em todo lugar. Não vão fazer falta? Em quanto tempo esse mercado vai normalizar? Outra coisa, como é que a gente sente que no mercado físico brasileiro, aqui no esporte, como a gente fala, os negócios não deslancham, são todos negócios pequenos, sempre pequenos em relação ao tamanho do produtor que está vendendo. Tudo isso mostra um cenário bastante nebuloso para saber o que está acontecendo. Eu continuo achando que eu não vejo motivo para cair o preço do café, até porque, por mais que ele tenha subido em reais aqui, e subiu também por causa da desvalorização do dólar frente ao real, eles não são excepcionais. O mercado a US$ 1,90, nós já atingimos dezenas de vezes na história, em situação em que o Brasil e o mundo tinha bem mais estoque do que tem no momento, né? Então, é um mercado novo, houve muita emissão de dinheiro, tanto em 2008 como agora durante a pandemia. Eu falo emissão de dinheiro no hemisfério norte, tanto nos Estados Unidos como na Europa e na Ásia. Esse dinheiro vaga pelo mundo aí atrás de investimentos. As informações hoje são praticamente instantâneas, né? É impressionante como tudo corre rápido. Fotografias, imagens, debates, isso tudo está mexendo com a dinâmica do mercado. Agora, não vejo nenhuma razão para esse recuo nos preços. Até porque o nosso consumo interno, que é o segundo maior do mundo e é o maior comprador de café brasileiro, eu sempre falo que o maior cliente de café do Brasil não é os Estados Unidos, é o Brasil. Os Estados Unidos é o segundo, né? Nosso consumo interno é praticamente 100% de café brasileiro. E ele está forte, está procurando café, está no mercado, está agressivo, procura café tanto arábica como conilon. Isso vem atrapalhando também as nossas exportações de solúvel, né? O solúvel sofre com o preço do conilon aqui dentro e sofre também com a falta de espaço nos navios, também para eles, todas as mercadorias brasileiras sofrem com isso no momento. Então, não resta outra coisa senão ir acompanhando. E eu noto pelo lado do produtor, o raciocínio dele na grande parte tem sido o seguinte: ok, os preços subiram, mas fertilizantes e defensivos também subiram muito forte. Com essa inflação, a mão de obra para o ano que vem vai subir também. Por outro lado, o clima continua seco, eu não sei exatamente o que eu vou produzir. Eu noto que o produtor procura vender café para cobrir compromissos, né? Para fazer caixa, como eu costumo falar, para pagar as contas. Agora ele ainda continua achando que o melhor lugar para deixar o dinheiro dele no momento é em café. Então ele vai vendendo para fazer esse compromisso e esperando ali para ver o que vai acontecer com a inflação, o que que vai acontecer com o ambiente político no Brasil, o que que vai acontecer com o valor do dólar, né? Os fertilizantes vão continuar subindo. E essa seca, será que acaba mesmo até o início de outubro ou não? As temperaturas médias, veja quantas variáveis, né? Outra coisa, há informações fortes de que essa crise no transporte internacional, de transportes por navio de contêiner, tende a continuar, a persistir até o ano que vem. Eu já ouvi aqui pessoas que trabalham com isso aqui no Porto de Santos falar que, na opinião delas, isso vai até o segundo semestre do ano que vem. São muitas variáveis, fica difícil. Agora, não há café sobrando, a seca foi muito séria, todos sabem disso, o frio que nós sofremos foi muito sério, essas mudanças climáticas têm sido persistentes, é só nós olharmos para os outros países, para o hemisfério norte, então fica difícil de fazer uma análise e saber exatamente o que vai acontecer. Mas essa queda de hoje, para mim, também surpreende.
Seu Duda, dentro de um cenário, dentro da normalidade, né? A gente tem aí consumo que se manteve durante a pandemia nesse último ano e meio, mas a gente tem a vacinação avançando tanto nos Estados Unidos como na Europa, que são importantes compradores do café do Brasil, e a gente tem essa oferta limitada, a gente não consegue embarcar. Se estivesse tudo bem dentro da normalidade, na teoria, esses preços deveriam estar subindo hoje?
Teriam sim, como mesmo no mercado, do jeito que está aí, na minha opinião, eles não têm por que ceder no momento, apesar de que o mercado manda, né? A força do dinheiro, a força dos operadores em bolsas têm mandado. Mas a situação continua bem confusa, a produção mundial nesse ano safra vai ser menor que o consumo mundial, os estoques estão baixos, a gente não consegue enxergar quando é que o Brasil vai conseguir formar estoque de novo. Hoje as terras aqui no Brasil têm concorrência, eu falo isso, né? Agora os diversos produtos concorrem pela terra, muito produtor de café tem diversificado para diminuir o risco, para produtos que não são de cultura permanente, que portanto com risco menor, como soja, milho, tem gente até falando em algodão. Então, como eu disse, são muitas as variáveis. Eu não vejo como que nós vamos formar grandes estoques daqui para frente. A safra do ano que vem está comprometida, nem o melhor agrônomo do Brasil arrisca falar enquanto no momento, mas eles, com qualquer um que você fale dos agrônomos, eles falam que realmente houve uma perda, tanto pela seca como pelo frio, né? E quando essa chuva chegar, as floradas saem, as floradas ficam bonitas, porque como as nossas árvores estão desfolhadas, as flores aparecem mais, então parece que é uma belíssima de uma florada, mas não é tão brilhante assim. Nós sabemos pelo número de nódulos, de locais para nascer as flores nos ramos, que cresceram menos, e por causa do frio. E a outra coisa, com as árvores fracas, debilitadas pela essa seca e calor intenso, vamos ver quantas dessas flores vão vingar. Portanto, o quadro continua de apreensão. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Bem?
Seu Duda, a gente sabe que a gente já tem a redução para a safra de 2021 por conta do clima, bienalidade. Do lado dos exportadores, a gente ouve que essa redução nos embarques foi unicamente, justamente, apenas pelo problema logístico. Mas com as informações que o senhor recebe aí diariamente, há alguma chance disso já ser atribuída à redução de café, redução de produção, ou realmente essa questão logística vem impactando bastante? Como é que o senhor avalia essas duas pontas da cadeia?
Bom, as informações todas é que o problema de espaço em navio vem impactando, sim, de um modo sério. Agora, quantos por cento disso aí também não é porque nós entramos numa safra de ciclo baixo, e como nós não tínhamos estoques, todos sabiam que nossas exportações, e inclusive declarações de lideranças dos exportadores, que a partir de julho, a tendência das exportações brasileiras para o ano safra, que começou agora no último julho, tende a cair. É uma coisa natural. É só lá na frente nós vamos saber. E início de safra é muito difícil, porque estão tendo as entregas as entregas de café vendidos para entrega agora, futura, venda física para entrega futura. Está em início da safra, por menor que tenha sido o tamanho da safra, tem muito café no mercado. Só ao longo dos 12 meses nós vamos saber. Se você lembrar que no último ano safra nós exportamos 46 e consumimos 22, são 68 milhões de sacos. Nós não temos isso de jeito nenhum, né? Portanto, o consumo interno continua firme, está disputando café com os exportadores até. Por isso que esses preços estão perto, porque a diferença do preço de um cereja descascado com um café de 600 defeitos, que que é a base do consumo interno brasileiro, quase de 600 a 800 de efeitos, falando em arábica, a diferença de preço é considerada irrisória, né? Do cereja descascado com o trabalho que dá e tudo, para um café usado para o consumo interno. Os cafés de consumo interno melhoraram nos últimos 20 anos também. Não é à toa que o consumo brasileiro cresceu, porque o café tradicional também melhorou de qualidade no Brasil. Mas está aumentando a porcentagem de conilon nas ligas de consumo brasileiro. Mas também nós temos que lembrar que o conilon brasileiro melhorou de qualidade também. Né? A indústria de solúvel brasileira investiu com novas indústrias, novos maquinários. Você olha nas prateleiras do mercado e fica satisfeito de ver a qualidade dos solúveis que nós estamos tendo para comprar aqui no Brasil. Mas tudo bem. Agora não existe café para que nós tenhamos o mesmo desempenho do último ano safra. Né? Ainda mais agora que nós já sabemos que a safra do ano que vem não vai ser uma super safra. Porque quando começou lá no início desse ano, falavam, não, essa safra vai ser menor. Mas, em compensação, a safra de 2022 tende a ser novamente uma safra muito grande, provavelmente recorde. Ela vai ser menor que a do ano passado. Você não encontra um único agrônomo, um único produtor importante de café que fale que a safra do ano que vem brasileira vai ser maior que a de 2020. Ela tende a ser menor e olha, consideravelmente menor, o quanto não há quem arrisque falar. A nossa sorte é que nas áreas em que nós produzimos conilon no Brasil, a situação da do clima é melhor, teve mais chuvas, os cafezais estão em melhor estado e nós devemos provavelmente ter uma bela safra de conilon no que vem para compensar em parte esse estrago no arábica brasileiro. Mas é impossível de saber com tantas variáveis, qual vai ser a resultante disso tudo. A tendência dos preços continuarem fortes esse ano todo e o ano que vem, com barrigadas, com muita volatilidade em bolsa. Nós temos ainda a situação política no Brasil, o dólar no mercado cambial parece uma biruta de aeroporto, vai para cima, vai para baixo o tempo todo. Essa situação só tende a ficar mais nervosa à medida que nós vamos nos aproximando das eleições, sabe? São muitas coisas. O produtor brasileiro vai conviver com muita instabilidade, o exportador também, por todo esse ano e por todo o ano que vem. E só para botar um pouco mais de pimenta nisso tudo, você tem vários agrônomos que dizem que, de algum jeito, a safra 2023 também já foi afetada. Eu faço o que eu ouço, porque eu sempre reforço aqui, eu não sou agrônomo.
Seu Duda, eu agradeço a disponibilidade do senhor, a gente tem bastante coisa para continuar acompanhando. Já deixo o convite aberto, o senhor sabe que o senhor é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas.
Tá bem, boa tarde, vamos acompanhar esse mercado, ver se o tempo, o andamento dele fica um pouco mais claro para dar um pouco mais de tranquilidade para o cafeicultor brasileiro.
Portanto, essa foi a nossa conversa com o seu Eduardo Cavalhais, analista de mercado, conversou com a gente e trouxe que o cenário vai continuar sendo de bastante instabilidade para o mercado de café. Os fundamentos, de acordo com o seu Duda, eles continuam sendo de valorização, continua sendo de alta, mas o mercado responde como hoje caiu mais de 100 pontos lá na Bolsa de Nova York. O que o seu Duda ainda está tentando entender, os analistas buscam tentar entender como é que os operadores lá no exterior estão vislumbrando essa produção aqui do Brasil. A gente sabe que o setor cafeiro todo está aguardando pela retomada das chuvas, aguardada agora para comecinho de outubro. O parque cafeiro sofre bastante com a seca prolongada, teve as três geadas, então a gente precisa continuar acompanhando. Pelo menos até o final desse ano, o seu Eduardo Cavalhais trouxe para a gente que o produtor e setor produtivo e de exportação deve continuar convivendo com esse mercado, que oscila bastante, apesar dos fundamentos básicos do mercado de café indicarem valorização. Bom, vou ficando por aqui, mas não sai daí que a nossa programação continue já, a gente está de volta.
Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @ Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @ Notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.